Can I make a speech now?
Please.
Comrades, people of the world, the revolution is on the march. I know. Bumps will fall, civilization will crumble. But not yet, please. Wait, what's the hurry? Give us our moment. Let's be happy.
Olá, amigas e amigos do podcast Filmes Clássicos. Iniciamos agora o episódio de número 244 e hoje eu, Alexandre Cataldo, vou conversar com dois colaboradores frequentes do PFC, Rafael Amaral e William de Andrade, sobre o diretor Ernst Lubitsch, nascido em Berlim e que se consagrou primeiro na Alemanha e depois nos Estados Unidos, onde se tornou um dos maiores diretores da história do cinema, influenciando muita gente que veio depois. Nós vamos falar um pouco da vida dele, mas o destaque mesmo vai ser para três de seus filmes mais queridos: Ninótica, de 1939, A Loja da Esquina, de 40, e O Diabo Disse Não, de 43.
Todas as músicas que você ouvir aqui no nosso podcast têm os direitos reservados para os atuais detentores desses direitos autorais. E o nosso objetivo aqui não é infringir esses direitos, mas a gente usa elas aqui de forma a ilustrar o trabalho de seus autores. E é claro, aqui não tem nenhum fim lucrativo, é apenas um trabalho de fã, fazendo aí o que eles chamam de fair use, usando as obras de outras pessoas só para ilustrar um trabalho aqui, que no caso é um trabalho de crítica, de cinema, de tentar entender melhor um pouco o que é essa arte, e é claro que faz parte dela a trilha sonora.
As músicas que você está ouvindo e vai ouvir ao longo de todo o episódio fazem parte das trilhas sonoras dos filmes de Ernst Lubitsch, em especial os três filmes destacados. As trilhas de Ninótica e de A Loja da Esquina são de Werner Richard Heyman, com a inclusão de algumas canções pré-existentes, como a Internacional Comunista em Ninótica ou a canção russa Otichornia em A Loja da Esquina. E a trilha de O Diabo Disse Não, de Alfred Newman e Cyril Mockridge.
Galera, se você quiser ouvir mais episódios do PFC, procura a gente no seu agregador de podcast ou vai no Spotify. Você pode encontrar também nosso canal no YouTube, procure Podcast Filmes Clássicos. Lá tem lives, outros vídeos que a gente gravou e a gente costuma publicar os episódios por lá também. Se você quiser entrar na nossa comunidade no Facebook, procura Alexandre Cataldo ou Fred Sanjuro, porque a comunidade é oculta, então você tem que pedir acesso para ingressar. Não esquece de dar likes nas nossas redes sociais, avaliar a gente no iTunes e também no Spotify, que agora você pode dar umas estrelinhas para o canal e pode também deixar comentários se quiser falar diretamente com a gente. E por fim, você pode acessar nossa página oficial filmesclassicos.com.br.
Então vamos começar esse episódio do PFC número 244, dedicado ao Ernst Lubitsch. Ele volta aqui depois de 5 anos em que compareceu num Dicas Triplas, em que a gente falou do Ser ou Não Ser, filme de 42, se não me engano. E nesse meio tempo a gente sempre planejou fazer um episódio mais encorpado sobre o Lubitsch, falando de outros filmes dele. Até comento isso naquele episódio, eu fui escutar lá aquele Dicas Triplas 123, último episódio do ano de 2019, estava o William presente lá. E o William está aqui novamente, vou começar a apresentar os nossos dois convidados dessa noite.
Cá estamos.
William, bem-vindo.
Saudações, meu caro, obrigado pelo convite aí.
E vamos lá.
E aqui com a gente também, Rafael Amaral, falando de Jundiaí. Fala aí, Rafael, boa noite.
Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos que acompanham. Aqui em Jundiaí, chuvosa hoje. Queria agradecer o convite. Aqui mais um episódio muito bacana. Na sua companhia virtual e também do meu amigo William, falando da mesma cidade que você, né? De Blumenau,
isso,
né?
Isso aí. Saudações, meu cara.
Saudações.
Ernest Lubitsch é um cara muito influente, muitos diretores posteriores, né, acusaram a terem se influenciado muito pelo Lubitsch. Exemplo mais clássico, mais famoso, todo mundo fala Billy Wilder, né? A gente já falou disso quando falou do Wilder também, quando fez aqueles episódios sobre ele. Mas eu tenho para mim que o Ernest Lubitsch, ele está sofrendo o mesmo mal do que o cinema mudo, do que o cinema mais antigo, que mesmo nos meios cinéfilos ele está começando a ficar esquecido demais, né? Está se falando pouco demais, é até uma meia-culpa, né? O próprio PFC, quando a gente para pensar, tem começado a fazer episódios, vamos dizer, mais modernos ali, filmes dos anos 70, anos 80, até anos 90, e a gente tem falado pouco do cinema clássico americano, anterior à Segunda Guerra, vamos dizer, ou mesmo do cinema mudo. A gente não vai conseguir suprir essa lacuna hoje aqui. A gente vai se concentrar em três filmes do Lubitsch, já da era do som, já dos Estados Unidos. Mas até para marcar essa verdadeira homenagem a um cara que vem lá das origens do cinema, praticamente, né? Eu acho que a gente pode perder uns minutinhos aí, dedicar, falar um pouquinho da origem dele, né? Porque é um cara que atravessou essa ponte, né? Atravessou várias pontes, né? Primeiro do cinema europeu, do cinema alemão para Hollywood, também do cinema mudo para o cinema falado e com sucesso.
Com certeza.
Com certeza.
Eu tenho a impressão, Alexandre, só como complementando o que você falou, essa questão do esquecimento, eu tenho a impressão que às vezes eu acho que a carreira do Lubitsch é um pouco semelhante, ou até mais esquecida que uma parte da carreira do Ford, assim, sabe? As pessoas parece que lembram só do John Ford só a partir do final dos anos 30. E o Lubitsch, principalmente a fase muda dele, é muito pouco lembrada, né? E já a fase falada já é mais lembrada, principalmente final dos anos 30, começo dos anos 40, que já é praticamente a parte final da carreira dele.
Uhum.
E eu acho que acontece um pouco semelhante isso com o John Ford também, né? Que é uma pena, eu acho que tem muita coisa, inclusive acho que ele tem mais filmes mudos do que filmes falados, né?
Apesar também de que eu acho que o legado dele, apesar, eu também concordo com o Alexandre, acho que é um cineasta pouco falado, mas acho que não tem como questionar o fato de que o legado dele está bastante dissolvido na história do cinema, em termos de estética e de influência mesmo, né? A gente vai perceber essa coisa que ele começou fazendo, essa sofisticação, que um diretor que é frequentemente atribuído essa característica é o Hitchcock, mas o Lubitsch também tinha essa coisa de ter a coisa meio sensual, a coisa meio sexualizada, burlar os códigos hollywoodianos, né?
Exato.
Exatamente.
Isso é muito interessante, né? Porque você começa a conhecer cinema e vê determinadas coisas que daí é um pouco você começa a ter a impressão de que elas existiram desde sempre, estão estabelecidas.
Sim, cara.
Mas teve alguém que lançou essa pedra lá atrás, né?
E quebrou,
vale a pena conhecer, né, esses caras. Bom, Ernest Lubitsch nasceu de uma família judia em Berlim, 1892. Ele era filho de uma família que tocava uma alfaiataria lá, e naturalmente tinha-se aquela ideia de que poderia seguir os negócios da família, mas ele desde sempre era um cara meio deslocado assim, no ambiente, e se sentiu um excluído, e decidiu seguir o teatro, né? Rejeitando aquele negócio da alfaiataria do pai. Ali com menos de 20 anos, em 1911, ele já ingressava no Deutsche Theater, lá do Max Reinhardt, né, um nome famoso do teatro, um cara que influenciou toda a atuação, não só do teatro, como também do cinema. Afinal de contas, os atores de teatro, eles foram os primeiros, né, a trabalhar no cinema alemão, e até como complemento de renda, ainda não era uma coisa que eles levavam a sério, mas isso foi mudando, até porque o próprio cinema alemão acabou sendo beneficiado pela Primeira Guerra Mundial, e ele, que não era um cinema de destaque no mundo, no pós-guerra daí tomou uma posição de liderança, praticamente um cinema de referência, viveu uma era de ouro, né? E daí a gente vai lembrar do expressionismo alemão, de diversos nomes, né? Muitos dos quais iriam depois passar, né, a trabalhar nos Estados Unidos por diversas razões em diversos momentos, né? Até tem-se a crença, né, daquele grande grupo de emigrados, né, pessoas que ali a partir da ascensão do nazismo, lá daí já na década de 30, fogem, né, muitos direto para os Estados Unidos, outros ainda fazem uma escala na França por um tempo e tal, mas nem foi o caso do Lubitsch, ele já foi muito antes disso, né, ele já foi em 22, no final de 22, até por uma escolha profissional mesmo, né? Não foi para fugir do nazismo ainda em 22, não existia essa preocupação. Ele saiu, já tinha atingido um certo auge como diretor, um cara que começara como ator, né, atuou em cerca de 30 filmes ali nos anos 10 ainda, até 1920, mas também começou a dirigir e depois acabou daí abrindo mão da atuação e ficando só na direção. Dirigiu grandes filmes ainda na Alemanha, tanto é que alguns desses chegaram aos Estados Unidos e projetaram ele de uma maneira que daí chamou a atenção, né, dos estúdios norte-americanos, que até alguém fala num dos documentários que eu vi que os estúdios americanos nessa época, ali por 22, por aí, a política era o seguinte: se tem alguém se destacando em outro lugar, a gente vai lá e vai trazer esse cara para cá, a gente vai comprar esse cara. E foi mais ou menos o que foi feito com o Lubitsch, fizeram proposta. Inclusive, ele chegou a trabalhar por um tempo fazendo filmes para os Estados Unidos lá na Alemanha, antes de vir propriamente em 22. E daí ele começa também a dirigir uma série de filmes ainda, né, na fase muda americana, filmes até que chegaram a ser indicados a Oscar, né, se não me engano. Não sei se Oscar de melhor filme. Acho que duas das três indicações que ele teve foram nessa fase, inclusive um filme que está perdido, né, o The Patriot. Né? O outro eu não vi. O outro filme desse que ele foi indicado eu não vi. Eu não vou me lembrar o nome agora. E o terceiro é um dos destaques dessa noite. Mas o fato é que Ele deixa a Alemanha, vai para os Estados Unidos, começa a se firmar como diretor de comédias ligeiras.
Acho que o primeiro filme dele lá foi o Rosita, né?
Isso. Logo que ele chega, o primeiro filme é o Rosita, que ele faz, inclusive, com a Mary Pickford, né? Para a Mary Pickford, para a United Arts, né?
Pelo que eu sei, foi ela que convidou ele, inclusive, para ir para os Estados Unidos.
Isso.
Né?
Foi que eu li também.
A decisão final foi a partir desse convite. Como eu falei, já antes, eu acho que chegou a fazer dois filmes que foram lançados nos Estados Unidos primeiro, mas foram filmados ainda em Berlim. Até mais ou menos o que depois lá no pós-Segunda Guerra, a gente ia ver acontecer com a Itália, os estúdios americanos, chegando à conclusão que era mais barato produzirem seus filmes na época lá na Alemanha. Então, contratou ele. Então, ele estava contratado por uma empresa que foi formada para lançar filmes nos Estados Unidos. E aí, depois, com esse convite da Mary Pickford, ele vai fazer esse filme lá. Ele não vai com a intenção de permanecer. Isso é que é interessante. Mas, daí a pouco, ele vê que ele está ganhando melhor lá. Tá conseguindo trabalhar como ele queria. Então, ele vai ficando. E outra que ele chegou lá com um cartaz enorme e conseguiu rapidamente chegar a um ponto de se tornar muito querido, né? Ele realmente entrou naquela cultura, né? Mas ele não abandonou a Alemanha, fugiu da Alemanha, tanto é que ele voltou ainda, até 33 ele volta para visitar Berlim várias vezes, é recebido como um herói lá, alguém que deu certo no exterior. Até que 33, aí realmente com a ascensão do nazismo, ele, assim como outros artistas, ele teve a cidadania alemã, inclusive, cassada, né? Deixou de ser alemão, oficialmente, a partir de 33, aí nunca mais voltou. Nunca mais voltou. A filha dele, tá num documentário, a Nicola Lubitsch, que eu acho, inclusive, que tá viva, pelo que eu apurei. Ela tem ali 85, por aí. Ela diz que ele nunca voltou e, mesmo que não tivesse morrido cedo, como ele morreu, com 55 anos, provavelmente nunca teria retornado, porque ele matou a Alemanha assim, na cabeça dele, depois do que aconteceu, dele ter sido banido realmente pelo nazismo, assim como o nazismo fez com todos os artistas, principalmente os artistas de origem judia, que estavam fazendo sucesso fora, né?
Tem uma coisa interessante desse encontro com a Mary Pickford, que primeiro que o Rosita, pelo que aqui as fontes que eu li, ela considerava o pior filme dela, né? Ela não gostou do filme, do resultado. E tem aquela frase famosa que ela teria dito durante as filmagens, que ela ficou muito brava com ele, que ela falava, portas, né? Ele só pensa em portas, ele só quer... nada interessa pra ele a não ser as portas, né? E isso é uma coisa curiosa, porque o elemento da porta, né? Ele é muito importante pro o que a gente vai ver muito depois no Screwball, né? Na comédia Screwball, aquela coisa de... dos grandes palácios, dos hotéis, onde está todo mundo cruzando portas, invadindo apartamentos, e me parece que ele já tinha essa noção, né, a fórmula da Screwball já estava com ele. Eu até conversando outro dia com o Alexandre, fora, né, de um episódio, eu estava falando que eu acho que o Lubitsch, ele já tinha dado essa fórmula. Claro que eu não posso cravar que foi o primeiro filme, não tenho como, mas eu acho que ele já tinha essa fórmula que depois vai ser desenvolvida, aprofundada e usada por outros cineastas lá no A Princesa das Ostras, que é um filme de 19.
É um filme ainda alemão dele, né?
Ainda alemão. E, cara, aquilo ali tem muito comédia screwball ali. É muito evidente, né? Tudo que tá acontecendo ali. E ele já tava com aquilo lá na Alemanha, com aquela fórmula ali. Muito bem desenhada na minha leitura.
É, Screwball, que eu acho que ela vai se firmar mesmo ali nos anos 40, no começo dos anos 40, mas a gente já consegue pescar vários exemplos anteriores. Sim. O próprio Aconteceu Naquela Noite, do Capra.
Perfeito.
E o próprio Ninótica, que a gente vai destacar, tem traços, né, apesar de não ser, vamos dizer, altamente classificáveis nessa categoria. Mas outra coisa que se fala sempre do Lubitsch é o tal do mítico Lubitsch Touch, o toque Lubitsch.
Pois é.
E é um negócio meio assim, intangível, a gente não consegue definir, ou consegue, mas isso aí que você falou das portas e das elipses e daquele requinte, eu acho que é isso que consiste, mas eu vi eu vi algumas definições com as quais eu concordei. Eu acho que talvez seja isso quando a gente fala. Porque quando a gente assiste esses filmes do Lubitsch, é prazeroso, né? Independente da história, algumas interações que estão nos detalhes, nos olhares, no não dito, nos silêncios. É muito interessante que mesmo nos filmes falados dele, a gente vê que tem um cara formado no mudo ali, né? Porque tem filmes como... qual que é mesmo? Até um filme que eu vi pela primeira vez agora, para complementar meu conhecimento do Lubitsch, que foi o Sócios no Amor. Sócios no Amor, Design for Living.
Lindo.
Cara, esse filme tem uns 5 minutos de cena inicial mudo. É um filme já de 33. Totalmente mudo no vagão do trem lá, que tá o Frederick Marsh, a Miriam Hopkins e o Gary Cooper. É sensacional aquela cena, totalmente muda. E assim... e não faz falta nenhuma, não precisaria ter diálogo naquela cena, a gente compreende tudo.
E um filme até hoje ousado, né, Alexandre? Vamos combinar, né, cara?
Nossa, essa é outra muito característica ousado dele, né?
É.
Esse é um que eu não tinha visto. E vi no... como é que é? Na onda aí pra esse episódio e, pô, acabei gostando demais, cara.
É sensacional, né? Poderia muito bem estar sendo destacado hoje.
Claro, claro.
Eu cheguei a essa conclusão ao vê-lo.
É lindo, né?
E assim, extremamente à frente de seu tempo, né? Com aquela coisa da personagem da Miriam Hopkins.
Modernão, cara.
É uma história de poliamor, né? Se você pensar.
E se a gente for pensar na era pre-Codes, eu acho que talvez esse seja... não vou me arriscar de novo. Talvez um dos filmes mais famosos da era pré-código, né? Ele simboliza bem esse fim dessa era, né?
O Alexandre falou aí que é uma história de poliamor. É um filme que antecipou a Nouvelle Vague francesa aí.
Pois é, sem dúvida.
E é interessante, desculpa, a gente entrou nesse filme, mas uma coisa que eu reparei, que eu vi recentemente os dois também, aquele outro filme que ele fez, o...
Ladrão de Alcova. Trouble in Paradise.
Quanto esse com o Gary
Sócios
Cooper.
No
Sócios no Amor. Os dois terminam no banco de trás de um carro. Com uma traquinagem ali, né? O Sócios do Amor termina em um beijo. Ela beijando os dois, entre ambos. Tá sugerindo, claro, o sexo. O Trouble in Paradise também termina com uma sugestão de sexo, que é um roubando o objeto do outro ali. Um tomando e escondendo o que é do outro. Cara, eu acho genial, né? Quase que ele terminou assim, da mesma forma.
É, aquele cara que estava à frente do seu tempo, né? E logo no ano seguinte, ou um pouco depois, isso aí ia ser, vamos dizer, altamente censurado pelo o Código Reis, né, que já existia desde 30, mas só começou a ser aplicado efetivamente, eu acho que 34 daí. Então os filmes ficam mais contidos, o que de certa forma, para o Lubitsch, talvez até ajude. Aliás, poxa, sempre que se fala também de inovações técnicas ou qualquer outras coisas, na verdade servem sempre de estímulo para o cara que é criativo criar soluções, né, melhores ainda. Né? Então, no caso do Ninótica, por exemplo, que já é um filme dentro do Código Reis, a gente tem sugestões também de alto cunho erótico e tudo mais, mas extremamente sutis, né? Aí começa aquele uso das portas que você falou, das elipses, das coisas que não são vistas, só sugeridas, que, pô, dá um banho nos filmes do Lubitsch, né? Principalmente no Ninótica e no Diabo Disse Não, né? A Loja da Esquina, ele é mais pueril, né? Um pouquinho, assim, é uma história mais doce, vamos dizer, né?
Sim, sim, com certeza. Não menos gostosa de se ouvir, né? Porque de se ver, na verdade.
Sim. Mas, pra mim, assim, a principal coisa que comporta é aquela coisa quando você vê um diretor que ele parece entender que todo mundo que tá assistindo o filme dele, todo espectador é inteligente o suficiente pra entender as pistas, pra entender os olhares.
Ele não te subestima, né?
Ele não te subestima, ele não precisa te contar tudo por tintim por tintim, não precisa botar diálogos explicativos o tempo todo, né? E isso é muito legal, né? E infelizmente hoje em dia a gente vai encontrar gente que vai falar, pô, eu tenho que ficar completando o filme pro cara? Que isso?
Com certeza.
Mas essa aqui é, por exemplo, tem um filme que eu acho que é um dos últimos, ou o último dele, que é o Clooney Brown lá, o Pecado de Clooney Brown, que eu vi também.
Esse eu não assisti.
Tem um negócio que eu achei fantástico, a personagem da Jennifer Jones, ela fica enrolando um cara lá que é gamado nela o filme todo e fica se bandeando pro lado lá do Charles Boyer. Mas aí no final, sem uma explicação muito clara, a gente vê ela indo com esse outro cara numa loja de camas, de colchões, né? E esse cara sempre acompanha ela nos lugares, apesar de não ter nada com ele. Como se fosse assim uma figura quase paternal dela. E aí ela chega nessa loja, a cena é muda, a gente só vê ela e o amigo entrando e falando com o vendedor. Aí dá pra ver que eles estão falando sobre a largura, se a largura é suficiente ou não. Aí o vendedor pega uma fita métrica, aí mede ela e mede ele. Pronto. Bastou isso pra você entender que, na verdade, eles estão comprando pra eles mesmos, que ela agora finalmente vai ficar com aquele cara. Eu achei isso é genial, cara. Isso é genial. É um detalhe que...
A Loja da Esquina também. Aquela cena lá que o... Tu sabe que tá acontecendo alguma coisa, mas... depois tu descobre que a esposa do dono da loja tá traindo ele com um funcionário lá. E aí, do lado de fora, você vê ele... Você vê que o funcionário tá vendo o chefe lá pra tentar o suicídio. Você não sabe direito o que tá acontecendo, mas você sabe exatamente o que tá acontecendo. Aí você ouve o disparo. Ah, pô, então é isso. Genial isso aí, cara.
Desculpa adiantar, sei que a gente vai falar depois, mas os roteiros são muito, muito equilibrados, né?
Sim.
E eu acho muito legal também. E eu acho que tem um pouco disso em todos os filmes dele, como ele usa alguns objetos pra simbolizar alguma coisa, né? Você vê, por exemplo... no Ninótica tem a questão do chapéu, no Loja da Esquina tem aquela caixinha de música que às vezes você fala, qual que é a função disso na história, né? Eu fiquei encanado com aquela caixinha de música, parece uma coisa também psicológica, lá Luiz Buñuel, né? Você fala, pra que serve essa caixinha? Qual a função dela, né? Eles perdem um tempo discutindo se a caixinha venderia, se não venderia, se as pessoas utilizariam aquilo. Enfim, né? Ele utiliza muito bem isso. Na questão do... A Oitava Esposa do Barba Azul, que é um outro filme bem engraçado que ele fez com o Gary Cooper, tem a questão do pijama, né? Que o casal se encontra porque um compra uma peça do pijama, compra outra peça e tal. E eles acabam se encontrando, se conhecendo por causa do pijama, enfim.
Esse eu não cheguei a assistir.
Esse também não vi, cara.
É bem engraçado, assim, é bem bom. É com a Claudette Colbert, é um filme já do... Acho que é 38, já é um filme já do, perto do final dos anos 30 ali. É um filme bem, bem engraçado dele. E o roteiro, se eu não estou enganado, é do Billy Wilder também, desse filme. Acho que é o primeiro roteiro que o Billy Wilder escreve para ele, já em Hollywood, né? Mas tem essas questões dos objetos me pega um pouco, assim, me faz pensar.
Mas é interessante mesmo.
Queria só dizer que a filmografia do Ernest Lubitsch até que não está mal servida atualmente aqui no mercado, né? Porque a gente tem a caixa da Versátil, que é a arte de Ernest Lubitsch, que tem... O Pecado de Clooney Brown, que eu acabei de comentar, tem dois filmes alemães, né, A Boneca do Amor e o que você citou, o Rafael, que é o Princesa Isso. das Ostras, o Não Matarás, que a gente chegou a comentar, mas eu até revi agora esses dias. Eu acho um ótimo filme, assim, apesar de ser um filme até quase fora da curva nessa coisa da comédia, né, não tem nada de comédia, e O Diabo Disse Não. E a caixa da Obras Primas também, eles têm uma caixa com...
Essa eu tenho.
Com Sócio no Amor e O Ladrão de Alcova, duas excelentes comédias aí do início dos anos 30, e A Oitava Esposa do Barba Azul, que eu não vi, e O Madame do Barry, que foi um grande épico, né? Porque numa fase alemã ainda muda, ele fez alguns filmes épicos, como Ana Bolena, O Madame do Barry, que fez muito sucesso. Eu acho que foi praticamente o filme que projetou ele mesmo internacionalmente, né? Com a Paula Negri, o Emil Jennings, né? Que, inclusive, curiosamente, depois seguiram também para fazer cinema no, nos Estados Unidos, né?
Eu ia comentar que o Boneca do Amor eu vi recentemente. Uhum. E, poxa, me encantou o filme. Gostei demais, assim. Um filme muito, muito bom. Muito imaginativo. Eu gostei muito do uso dos cenários e tal. Achei um belo filme.
Obras Primas do Cinema também lançou em DVD o Ser ou Não Ser, né?
Ah, sim. É verdade.
Está num DVD separadinho, né? Tem o box que você citou aí, mas eles também lançaram um DVD. Isso, que esse aqui é um filmaço, né, cara?
É, e o Loja de Esquina saiu em DVD também pela Warner já faz muito tempo,
tem
né?
Tem tempo,
também,
né? Ah. É. Isso já é de uma major, né? Então não saiu aí.
Pela... Ninótica também.
É. O Ninótica também, isso. Ninótica eu tenho ele num box da Greta Garbo, antigo da Warner, que tinha o Ninótica.
Aquele azul? Exatamente. Aquele box azul, não?
Eu não lembro se é azul.
Acho que
não,
é azul com preto, né? Preto.
Ele tinha o Ninótica, eu acho que o...
Matahari.
Matahari e o Ana Karenina.
Será? Ana Karenina, né?
Acho que é. Enfim, aí naquele episódio de Castripla que a gente fez com o William e o Fred lá em final de 2019, eu falei, olha, eu achava que o Lubitsch, já estamos aí há 5 anos fazendo esse podcast e até hoje não falamos do Lubitsch, eu queria escolher um filme do Lubitsch. Escolhi esse, Ser ou Não Ser, é um filme importante em que ele trata aí dessa questão da guerra, até abandona, mas nem tanto a comédia, porque o filme tem todo um tom jocoso, né, para falar do nazismo, da invasão da Polônia, aquela coisa toda, mas poderia ter sido escolhido o Ninótica, poderia ter sido escolhido a Loja da Esquina, poderia ter sido escolhido Diabo Disse Não, que são outros filmes aí que eu adoro, e hoje estão os três aqui destacados. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, porque são filmes que representam, apesar disso que a gente comentou, né? A gente até fica um pouco assim, porque a gente sabe que estamos preterindo toda a fase muda, que teria filmes interessantes, e todo esse começo dos anos 30, que, com outros filmes aí que pelo menos a gente citou aqui, eu acho, né? O Ladrão de Alcova, Sócio no Amor, quem não conhece, corre atrás,
muito bons. Vale
muito a pena. Agora, lembrando que esse gênero, né, da screwball, e esse filme já podem ser enquadrados nisso, são todos baseados em muito diálogo, né, nos atores mesmo, na figura do ator, da atuação. Até um contrassenso, né? Acabei de falar que ele é mestre em fazer cenas mudas e tal, mas também os diálogos são afiados e às vezes até, né, num ritmo muito rápido, né, que você tem que estar ligado para não perder os verdadeiros embates vocais, né? Tô lembrando aqui da Carole Lombardi lá no Ser ou Não Ser, um negócio assustador, assim.
Sensacional. É. Esse filme é sensacional.
Pois é, mas vamos então começar os filmes, né? Vamos começar falando do filme de 1939, Ninótica.
I'm looking for Michael Simonovich Ironov.
I am Michael Simonovich Ironov.
I'm Nina Ivanovna Yakushova, envoy extraordinary, acting under direct orders of Comrade Commissar Rosinin. Present with your colleagues.
Comrade Bulyanov.
Comrade.
Comrade Kopalski.
Comrade.
What a charming idea for Moscow to surprise us with a lady, comrade.
If we had known, we would have greeted you with flowers.
Don't make an issue of my womanhood. We're here for work, all of us. Let's not waste any time. Shall we go?
Né, o filme que fez a Greta Garbo rir, né, segundo a propaganda da época, apesar de que, na verdade, ela já tinha, assim, pelo menos sorrido, né, talvez não tenha dado gargalhada, mas sorria, ela já tinha sorrido em filme, sim. Mas e aí, vocês gostam, não gostam?
Eu
Qual a
adoro.
Relação de vocês com esse filme? Falem aí pra mim.
Eu adoro, cara. Acho um filme sensacional. Situar ele no tempo e espaço em que ele foi feito, assistindo hoje, é um negócio fascinante, né? Você tem ali a Segunda Guerra estava eclodindo, então ele tem referência, tem uma cena ali na estação de metrô, que eles querem saber quem é o tal do representante russo que vai vir. Aí um cara chega e encontra outro, faz a saudação nazista. Não, não é por aqui e tal. Fico pensando, pô, isso no ano em que aquilo foi lançado, né, cara? É tão fascinante pensar isso. E os temas todos que eles tocam, a ironia que o Lubitsch retrata tudo isso aí, né? Que eles são pessoas que vêm lá de um país que por conta dessa reforma tá passando por uma dificuldade tremenda, assim. Ela chega quase como uma pessoa que foi hipnotizada, um alienígena, assim, ela chega em Paris. É um negócio até meio engraçado. Parece, sei lá, a Mulher Maravilha saindo da ilha, assim, e chegando na civilização. É muito engraçado. Eu acho esse filme extremamente sofisticado, cara. Eu gosto demais dele, cara. Acho muito bom.
Rafael escreveu um belo texto, um belo ensaio sobre o Ninótica.
Eu li, é.
Então, Rafael, com a palavra, conta aí pra gente.
Eu adoro esse filme. Eu acho que dos filmes dele, acho que ele colocaria tranquilamente entre os meus três favoritos do Lubitsch. Acho que é um genial. Eu acho que uma das melhores críticas que Hollywood já fez sobre um sistema político, assim, quando Hollywood resolve, às vezes, usar o seu cinema, a sua arte como arma, né? Às vezes eu acho que dá muito certo, às vezes não, mas Sim. aqui eu acho que deu muito certo, e em um período em que os comunistas não eram ainda os inimigos, né, principais.
Exato.
Isso é bem interessante, né, porque a própria Greta...
A onda era de malhar o nazismo, né?
Exatamente. Isso. E a própria Greta Garbo fala isso depois, né, que ela não entendeu muito bem. Ela falou, nossa, mas o inimigo naquele momento não eram os russos, o inimigo naquele momento eram os alemães.
É.
Mas enfim, depois tudo mudou e mais tarde tem até...
Tanto que na Segunda Guerra eles serão aliados, né?
Exatamente.
Mudou principalmente por conta do pacto de não agressão, né, que eles assinaram em 39...
É, por ali, né?
Em 38 ou 39 foi assinado.
Ribbentrop, como que é o nome?
Exato. O Pacto de Não Agressão, o Ribbentrop, Molotov, né?
Molotov, é isso.
e isso foi assinado em agosto de 39, né? E isso mudou tudo, né? Porque aí, os Estados Unidos e os aliados em geral se sentiram, vamos dizer, traídos ali pela União Soviética, né?
E tem uma história curiosa sobre esse filme, que eu vou adiantar um pouquinho, mas a gente já volta para o Ninótica. É uma história parafílmica, digamos assim, que depois que a guerra terminou, e teve início aí a escalada da Guerra Fria, o governo americano fez uma reunião com os chefes dos estúdios e perguntou para eles, falou, olha, o que vocês podem fazer por nós nessa nova guerra que está começando? Aí diz a lenda, a história, que o Louis B. Mayer estava nessa reunião. Ele levantou a mão e falou assim, olha, presidente, a gente já fez uma coisa por vocês lá em 39, chama-se Ninótica, né, porque o filme fez muito sucesso, ele já era uma crítica ao comunismo. E voltando ao filme, Alexandre, eu acho muito interessante que ao mesmo tempo que ele é uma crítica ao comunismo, ele se pretende um ataque ao comunismo, ele diz muito sobre o olhar americano, né, ele diz muito sobre os estúdios americanos, o olhar americano, quando você pensa que é um filme sobre um homem que quer transformar uma mulher, né? Ele quer mudar aquela mulher e tornar aquela mulher a forma do seu objeto de desejo.
Uhum.
Né? Ou seja, a mulher comunista, ela é fria, ela é mecânica, ela não tem graça, ela não é sexualizada. E pro americano vencer essa guerra, ele tem que transformá-la em uma mulher desejada sexualmente. Mas isso também revela muito sobre o olhar dele, né? Ele não quer uma mulher independente que pensa, ele quer uma mulher fútil, talvez, não sei se essa seria a palavra certa, mas eu acho que diz muito também sobre o olhar capitalista americano, né?
Essa coisa de misturar o conflito geopolítico, as tensões geopolíticas, com um conflito de gêneros mesmo, né? Um conflito
Total.
De sexos e de uma mulher que, ok, ela segue uma outra ideologia, mas dá para dizer que ela é uma mulher empoderada para aquele... para aquele contexto que ela vive na União Soviética, né? É, ela tem algum poder. Então, claro. Vamos submetê-la não só politicamente, mas vamos submeter essa mulher aqui a um cabresto de ser só um objeto, né? Um objeto sexual tradicional, como era a tradição.
E ela não se submete à imagem da vedete da estrela americana, né? Ela se esconde um tanto naquela... claro, a Garbo é uma estrela, mas ela não é apresentada necessariamente como uma figura... sexualmente desejável, né? E depois rola toda uma transformação e tal, que eu acho genial, assim. E genial, o fato de ser uma comédia, acho que tudo se explica muito bem, né?
Uhum. Fica leve, né?
Fica leve, você tá no reino da farsa, né?
Sim.
E ela se consagra ali, né? Eu acho, como atriz, se existir alguma dúvida, né? Da qualidade, assim, de uma amplitude maior de atuação, ela tão marcada por alguns... papéis realmente de ser uma figura mais forte, uma figura mais estoica e tal. Ali a gente vê, talvez, né, como não tinha visto antes, ela realmente mais feminina, né, mais mulher.
E essa transformação é uma coisa meio dela, né, da personagem, é uma coisa meio paradoxal, porque a gente talvez... pode ser até que esteja viajando aqui, mas eu acho que o fato dele se interessar por ela tem muito mais a ver com o jogo de sedução, assim, no sentido de, vou dobrar essa mulher que é fria e, né, que não cede aos meus encantos. Mas é engraçado que a partir do momento em que ela é seduzida, vamos dizer assim, pelo capitalismo, ele passa a ser mais seduzido por ela, né? Passa a ser mais...
Exatamente.
É meio paradoxal isso, né, cara?
É, sim.
Tem uma história muito engraçada sobre esse filme que o Billy Wilder conta na biografia dele. Ele escreveu o roteiro, né? Ele é um dos roteiristas desse filme. Mas o Lubitsch teve uma participação intensa na produção do roteiro também. E eles estavam trancados lá numa sala, pensando, escrevendo o roteiro todos juntos. O Lubitsch estava presente. E eles estavam tentando encontrar uma cena, uma situação... que ajudasse a explicar por que aqueles três comissários russos se encantaram pelo capitalismo. Né? Então, assim, como que a gente pode mostrar na tela esse encantamento e o motivo desse encantamento? E eles estavam batendo cabeça, eles não sabiam onde chegar. O Lubitsch tinha uma fama de que ele tinha as melhores ideias quando ele estava no banheiro. Né? Ele ia no banheiro, o Billy Wilder fala isso. Ele ia no banheiro e se ele ficasse mais de 5 minutos, ele tinha uma grande ideia e até tinha uma piada que ele escondia um ghostwriter no banheiro e tal, não sei o quê. E quando ele voltou do banheiro, ele teve essa ideia de fazer num hotel onde os camaradas estão hospedados, que para chegarem lá ali na recepção, no quarto, depois no quarto, eles teriam que passar por um monte de lojas ali. Uhum. Essa foi uma ideia do Lubitsch que foi levada para o roteiro. Ou seja, eles vão ter que passar num monte da frente de vitrine. As vitrines são, né, a questão da venda ali, tal, dos produtos. E ali eles vão se encantar por esse capitalismo. E a própria personagem da Greta Garbo vai passar. Inicialmente ela vai criticar aquele chapéu, né? Ela fala assim, nossa, que coisa estranha. Como que uma sociedade, acho que alguma coisa assim ela fala, né?
What's that?
It's a hat, comrade. A woman's hat.
How can such a civilization survive which permits their women to put things like that on their heads? Won't be long now, comrades.
Uma sociedade decadente usa uma coisa dessa e depois ela vai usar esse chapéu. É muito maluco, né?
Sim.
É muito legal, muito legal.
É, e esse trio, né, é outro estereótipo, assim, do comunismo que eles querem trazer, né, além da mulher fria, é trazer os caras meio abobalhados, que seguem ordem sem uma vontade própria. É sensacional. E é sensacional até que ele usou, realmente, o Lubitsch, atores daquele grande grupo de emigrados, né? Porque não são só os diretores famosos que a gente sempre cita, Rudolf Maté, Fred Zinnemann e tantos outros, né? Siodmak. A gente podia ficar aqui meia hora citando, mas muitos atores inclusive que viraram coadjuvantes aí recorrentes, sempre que precisavam de um rosto meio, como é que eu vou dizer, étnico, do leste europeu, meio russo e tal. Daí até o próprio Sig Ruman, que faz um desses três, o Félix Bressart, que faz outro, que é um cara que vai estar também na Loja da Esquina, né? Faz lá o Pirovitch.
Cover do Groucho Marx aí. Parece um cover do Groucho Marx, né, cara?
Isso.
Lembra demais, cara.
Sim. É sensacional, né?
É um baita filme, cara.
Então tem toda essa sátira, mas tem também aquela questão da por parte dela, da descoberta do prazer, principalmente, né? Porque era algo que era tolhido, né? da mulher soviética naquele momento, né? E do homem também, né? Eles também tinham que estar lá só para cumprir a missão e vender as joias, né? Eles não deveriam estar se divertindo. E tem um momento interessante quando eles dão em cima lá daquelas vendedoras de cigarros, e depois ela como é que é? Vou comprar cigarros, aí entram as três vendedoras.
E a gente não
acho que vocês estão fumando demais. Acho que vocês estão fumando demais.
Vocês devem ter fumado demais, né? Eles ficam, só com o fato delas chegarem, eles já ficam todos sem graça.
Come in. Hello, cigarettes. Hello.
Comrades, you must have been smoking a lot.
Sem que ela fale nada, cara. É muito engraçado, bicho. Eu acho, uma coisa que eu acho muito legal nesse filme é que, bom, a gente tá cansado de pensar sobre as mazelas do próprio capitalismo, né? A gente tá cansado de pensar sobre isso, mas é engraçado, sofisticado talvez, a forma como ele torna até o próprio capitalismo uma coisa atraente, assim, no sentido de ele anexa ao conceito da vida capitalista uma série de atributos emocionais, assim. A hora que ele fala das luzes da cidade e que ele atrela um certo romance àquelas luzes, à meia-noite, que é quando as pessoas estão fazendo amor,
Ah, isso é sensacional, essa fala, né?
Sensacional. A música,
duas
Alexandre.
Vezes no filme, que, como é que ele fala?
It's 12 o'clock.
It's midnight. Look at the clock. One hand has met the other hand. They kiss. Isn't that wonderful?
That's the way a clock works. What's wonderful about it?
Ninotchka, it's midnight. One half of Paris is making love to the other half.
Mas tem um lance, ele tem um móvel, assim, que é um negócio lá que tem um toca-discos ali, daí ele abre aquele móvel, né, aquele símbolo de ostentação capitalista, daí ele coloca música, e aquilo já ganha uma outra camada. De repente você acaba conhecendo o lado emocionalmente sedutor do capitalismo ali naquele filme. E eu achei muito inteligente isso, cara, né? Eu gosto disso.
Esse filme, ele teve uma boa recepção, né, sucesso de público, sucesso de crítica, ele foi indicado a 4 Oscars, infelizmente não levou nenhum, né? Ele foi
naquele ano difícil, né?
Foi, pô, nossa.
39, né?
Ele foi indicado para filme, atriz, né? Greta Garbo, história original e roteiro. Não levou nenhum, mas é um filme que dá para dizer que ele ficou, né? É dos filmes mais importantes do Lubitsch, um dos filmes mais importantes da Greta Garbo. Tá aí facilmente encontrável, né, em DVD.
Acho que ela fez mais um filme só depois, né, Alexandre, acho, né?
Esse é o penúltimo.
Isso. Esse é o penúltimo.
Ela fez outro que não foi um grande sucesso, que não foi grande coisa. Uhum. Depois ela encerra a carreira, né?
Agora, isso eu tô lembrando de uma outra marca aí do Lubitsch, né? Eu vou falar do trabalho dele com a Greta Garbo, foi a única vez, né? Mas ele trabalhou com... sempre com gente graúda, né? Ele tinha essa marca mesmo de saber trabalhar os atores, de amar o trabalho com os atores, de dar muito valor à atuação. Bom, outra coisa, esses três filmes que a gente está destacando, não é por um acaso que os três são filmados integralmente, dá para dizer, em estúdio, né? A cenografia, parte da direção de arte, não que seja irrelevante, mas ela não tinha esse peso todo, né? Os filmes do Lubitsch, muito mais importante era realmente o roteiro, nesse caso aqui que você já falou, né, tinha o Billy Wilder, tinha também o Charles Brackett, outro que se tornaria um parceiro recorrente do Wilder, né, também. Mas e as atuações, né, cara? Assim, você não vê uma atuação ruim no filme dele, né? Ele trabalhou lá com Gary Cooper, com Claudette Colbert, Marlene Dietrich, naquele filme Anjo, que eu achei muito bom também.
Muito legal, muito legal.
Né? Depois a gente vai ver aí o Melvin Douglas, né? Que é um cara, pô, ganhou 2 Oscars, né? Não é um qualquer, né? Apesar de também ser um cara bastante esquecido, né? Quando falar um galã de Hollywood clássico, da Hollywood clássica, o pessoal vai falar do Cary Grant, do Clark Gable, ninguém vai falar do Melvin Douglas.
E acabou ganhando o Oscar já em uma idade avançada, né? Ele ganhou um pelo Indomado, um ótimo filme que ele fez com Paul Newman. Depois, mais de 10 anos depois, ele ganhou pelo Muito Além do Jardim.
Muito Além do Jardim,
já isso. É final dos anos 70, né?
Um reconhecimento tardio. Frederick Marsh, né? Trabalhou com gente graúda e também com atrizes, né? Como a Miriam Hopkins.
Só lembrando, Alexandre, também, que o Billy Wilder, que é um dos roteiristas do Ninótica, anos mais tarde, lá nos anos 60 já, né? O filme é de 61, ele vai fazer um filme também que traz, né? Claro, não tem como não lembrar do Ninótica, que é o Cupido Não Tem Bandeira, que também é um filme, uma comédia americana, fazendo uma crítica ao comunismo, com o James Cagney no papel de um cara, né? Um executivo da Coca-Cola. Ele tá no lado ocidental de Berlim, né? Mas ele tá tentando fazer negócios com os comissários russos que estão do lado oriental. Aí vai ter toda uma confusão ali envolvendo uma garota que é a filha do chefe dele, do alto comissário da Coca-Cola, do diretor da Coca-Cola, e ela vai se apaixonar por um cara que é do lado oriental, ou seja, um jovem comunista, um personagem bem, bem irritante, por sinal, cara. Mas é engraçado ver como a comédia muda, né? Nos anos 60, começo dos anos 60, como o Billy Wilder, ele é muito mais incisivo, cáustico, e como a gente olha, quando a gente volta pro Ninótica, do Lubitsch, a gente percebe que é muito mais sofisticado, né? Uma comédia muito mais... Que a crítica tá muito mais num campo de uma sofisticação típica do Lubitsch, diferente do Billy Wilder, que é uma coisa muito mais ácida, mais explosiva, né? Mas acho que vale a pena fazer essa sessão dupla dos dois, tá? Ninótica e o Cupido Não Tem Bandeira. E tem bastante... Eu acho que tem bastante relação. E uma informação extra, fílmica, que vale a pena lembrar também: o Cupido Não Tem Bandeira, ele foi filmado bem na época que eles estavam erguendo o Muro de Berlim. E o Billy Wilder não conseguiu filmar em loco. Ele tinha algumas cenas que ele ia fazer do filme no lugar ali onde dividia as duas Alemanhas, e ele não conseguiu filmar por causa da construção do muro, né? Uma história que também ficou famosa envolvendo ele, e aí tiveram que fazer todas essas cenas em estúdio também. Mas é só pra gente falar um pouco dessa relação Hollywood com essa crítica ao comunismo. Eu acho que vale a pena ver esse filme também.
Uma curiosidade: em 55 Ninótica virou um musical da Broadway, né? O Silk Stockings. Era um musical da Broadway escrito pelo Cole Porter, cara. Cole Porter aí, pra quem não sabe, foi compositor, né? Instrumentista, pianista, cantor. E junto aí com George Gershwin e Hoagy Carmichael, é um dos maiores nomes do Great American Songbook aí. É um cara foda, um cara cabreirão aí.
E virou filme de novo, né?
Virou filme de novo.
Mesa e Seda. É o mesmo cedo, né? O filme com a Lauren Bacall, né? Com o... Tô ruim de memória. Eu acho que é o...
Fred Astaire,
exatamente.
Fred Astaire, sim.
Fred Astaire, isso. É isso mesmo. É um musical, né?
Senhores, em seguida, 1940, ele vai filmar também preponderantemente em estúdio The Shop Around the Corner, A Loja da Esquina, filme de 1940.
Yes, Mr. Marichak. Yes, Mr. Marichak.
I can buy 2 dozen of these cigarette boxes at Miklos Brothers. What do you think of it? I think it's great. Well, open it.
No, Mr. Marichak, it's not for us.
But you haven't listened to it. It plays Orgy Chornia.
Well, even if it played Beethoven's Ninth Symphony, I'd still say no. No, I just don't like the idea.
Um filme que eu acho que ele... até ficou mais falado aí nas últimas décadas por conta da refilmagem dele, né? O Mensagem para Você, Gottmik. Eu não acho que seja um filme todo ruim, mas não tem a menor comparação.
Não.
Tem a menor comparação com A Loja da Esquina, né?
Eu vou te dizer que eu até fiquei um pouco em choque quando fiquei sabendo que era uma refilmagem, que eu não... nem relaciono tanto, assim. Eu acho que pego mais referências mesmo do que... Mas
tem
é considerado uma refilmagem, né?
Mas tem muitas diferenças. Aqui eles, lá no Mensagem para Você, não são colegas de empresa, de loja, né? São rivais, praticamente.
São rivais,
né?
Inclusive, a loja da Meg Ryan se chama The Shop Around the Corner, né?
Isso. É verdade.
Né? Tem essa brincadeira aí.
Agora, aqui ele adapta uma peça húngara chamada Parfumerie, de um cara chamado Miklós László. E essa peça, inclusive, o próprio Lubitsch já havia dirigido no teatro em Berlim nos anos 20. Então ele já tinha trabalhado esse texto, ele já tinha trabalhado essa peça, que aí vai ser adaptada agora para o cinema para um outro cara que também era um parceiro recorrente, escritor, Samson Hafvarsson, né? Escreveu o roteiro desse, escreveria o roteiro também do Diabo Disse Não, filme seguinte que a gente vai tratar. E aqui, pô, eu acho que ele sai um pouquinho daquela coisa tão picante, né? Da comédia mais sacana, né? Mais contexto sexual mesmo, né?
Sim.
Pra ir pra uma coisa mais pueril, mais família.
Ele é quase um Frank Capra, né, não?
Exatamente.
Me lembra um pouco o clima do Frank Capra, cara.
Esse filme vai muito pro Capra.
Né?
Eu tenho uma relação com esse filme, porque eu lembro de ter visto ele, talvez pela primeira vez, na época que existia no canal Futura, o tal do Cine Conhecimento, não sei se o senhor
lembra.
Eu lembro.
Teve até uma época que era Giovanna Antonelli que apresentava e tal.
Uhum.
Então esse filme eu conheci lá. E adorei o filme. Né? Eu acho que o elenco é uma delícia. Eu gosto muito do Frank Morgan. Todos nós gostamos muito do Frank Morgan, né? Porque a gente lembra lá do
Mágico de Oz.
Mágico de Oz, né? Esse cara que ao mesmo tempo é um bonachão lá, é um ranzinza, né? Um cara meio ranzinza, é um cara que é só sorriso pra clientela, mas com os empregados ele é meio estupidão, meio
autoritário.
Né? Meio autoritário.
Mas tem um coraçãozão ali, né?
Tem
um coração, Agora, só não pode querer que o Pirovitch dê uma opinião honesta sobre alguma coisa e ele sai correndo, né? Quando ele escuta...
Sensacional isso, né, cara? Muito bom, bicho.
Yes, Mr. Matuchek?
Look here, what do you think of this? Now, I want your honest opinion. Don't let me influence you. All I want is your honest opinion. Would you buy a box like this?
Eu não conheço os primeiros filmes da carreira do Lubitsch, mas dizem, pelo que eu li, que esse filme ele resgata aquele clima que ele levou para um começo da carreira dele, que eram filmes ambientados em lojas, em pequenos comércios.
Existiram alguns filmes em que o próprio Lubitsch, né, que atuava, ele não fazia protagonistas, né, ele fazia muitas vezes papéis secundários e cômicos, né, e muitas vezes até um papel um pouquinho puxando para o grotesco, daquela figura de ascendência judaica e tal, né. E em alguns desses filmes ele trabalha realmente como vendedor de uma loja. Tem um filme que agora eu não vou lembrar o nome, que é bem conhecido, em que ele faz vendedor de loja e tal. Então seria isso. Até tinha essa prática, né, no trailer ali, eu acho que o Frank Morgan aparece apresentando o Lubitsch e tal. Algo nessa linha.
E é uma conexão com o pai, né? Não deixa de ser uma conexão com o pai, que é a história do... a questão do... Uhum. O pai tinha uma loja de armarinhos, né? Uma loja de roupas, armarinhos, né?
Tem essa figura do Frank Morgan. A gente tem o James Stewart. Poxa, James Stewart...
Que na boa, né? É foda, né? Eu tenho que parafrasear como é que é? O Jim Carrey tava certo. Ele disse que uma das coisas mais encantadoras é ver James Stewart atuando. Ele considerava um deus dele, assim. E é mesmo, cara. O bicho é foda demais.
O cara é grande.
Tem um carisma incrível, né? Sensacional, cara.
E eu vou citar aqui um episódio do Cinefili Companhia, do nosso amigo Hugo Harris, que infelizmente agora por questão de tempo deu uma interrompida, mas Deus quiser ele volta em breve. E eles fizeram um episódio sobre A Loja da Esquina, e eles comentam, todos concordam lá, se não me engano tá o Hugo, tá o Henrique lá, o parceiro dele, e tá a Isabel Wittmann também participando, e eles falam assim que o James Stewart é o Tom Hanks da época, né?
Uhum.
No sentido de que é difícil não gostar de um papel dele.
É difícil. E é um cara que agradava gregos e troianos, né, bicho?
Isso.
É um cara,
cara que fez de tudo,
agrada...
né, cara? O cara fez cara. Faroeste, fez suspense, fez de tudo, né?
Fez drama, fez romance, fez comédia.
Ah, e assim, na boa, nesse mesmo ano de 40, ele faz o Núpcias Escândalo, né? Que é um baita de um filme também, com o Cary Grant. A gente tem ele, a gente tem a Margaret Sullivan, que eu gosto bastante dela. Eu vi, inclusive, os outros filmes que ela fez com James Stewart. Eu acho que foram um total de 5. Esse aí já era o 4º filme dela com James Stewart. Ela que tem aquele traço distintivo dela, que é a voz rouca, a voz meio falhando muitas vezes. E isso era uma questão até que ela tinha por conta de um problema auditivo que ela desenvolveu. Então ela tinha essa dicção, é uma voz que não, vamos dizer, não é uma voz de uma estrela, uma voz rouca, uma voz... Mas eu acho que isso dá a ela um aspecto muito humano, muito do pessoa comum, né? Que eu acho que cai como uma luva para esse filme aí, né? A gente não tá falando de um salão da alta sociedade ali, né? A gente tá falando de uma vendedora, de alguém que entra na loja procurando emprego, né?
Sim, desesperadamente, aliás.
Justamente esse ponto que eu queria comentar, que você falou da loja, Alexandre, que eu acho que aqui também você tem uma mudança, né? Porque os filmes do Lubitsch é muito comum a história ser ambientada em palácio, monarquia. Você vê essa tendência lá, sei lá, desde o final dos anos 20, anos 30.
Isso.
Do começo dos anos 30, sempre olhando para a riqueza, né? Ele tem muito essa coisa de ambientar histórias picantes, um pouco picantes, muito engraçadas.
E sempre uma baronesa,
ricos,
não sei do que.
Sempre uma baronesa, sempre algum militar importante e tal. Espaços enormes, muita porta ali. E sempre tratando aqueles seres como infantis, né? Figuras bem infantis. Aqui eu acho que ele vai um pouco na contramão. Ele vai para um lugar mais fechado, para um lugar menor. Assim, e eu acho que esses personagens, o do James Stewart, todos eles ali de certa forma, né? O garoto não, evidentemente, mas todos ali de certa forma eles são um pouco mais adultos, eu acho, sabe?
Mais humanos.
Aquela coisa, mas são mais palpáveis.
É.
A questão da tentativa de suicídio, aquilo é muito forte,
sim,
né?
Sim. Como antes você tinha personagens muito importantes, é como se nesse filme ele tivesse dado voz e até humanizado, como o Alexandre falou, esses coadjuvantes, né? Antes você tinha, sei lá, uma duquesa, por exemplo, visitando uma loja. Agora você tem os personagens dessa loja sendo humanizados e tendo destaque, né? É um caminho inverso, né, cara?
Aquela moça, cara, a Margaret, a personagem da Margaret,
Clara Novak.
Cara, ela é desesperada pra conseguir um emprego, cara.
Sim.
Aí ela pega e consegue vender o negócio na hora ali, ela se vira.
Provar então, assim, pra eles que ela consegue vender, né?
É uma comédia, mas ele tem um fundo triste.
Tem.
Eu vou adiantar, me perdoe quem não viu o filme, cara, o dono termina no ano novo. É Natal, né? No Natal, perdão.
Natal.
Ele termina o Natal sozinho e ele vai jantar com o garoto que acabou de entrar na loja. Cara, isso é genial.
Genial. É bonita,
fala, cara. São pessoas desesperadas, né?
Você excluiu aí dos personagens, vamos dizer, mais humanos, o garoto, né? O Pepe Catona lá, o
figuraça,
que é o
figuraça,
William Trace. Cara, mas eu acho que ele praticamente rouba as cenas em que ele tá.
Sim, cara.
Porque ele é muito bom.
Ele é muito demais.
Aquela cena que ele já tá promovido.
Quando ele atende
ele
o telefone.
Aquilo é muito bom.
Ele
cara.
Imita lá os funcionários, cara.
É.
Nossa, é muito engraçado esse cara aí, bicho.
É muito bom, é muito bom.
Hello? No, Mrs. Matacek, this is Miss Kotzik speaking. Good evening. Who? Pepe? No, Pepe isn't back yet. I see, Mrs. Matacek. He did some errands for you. Oh, you don't say. He forgot to pick up a bottle of perfume at Chabot's. Isn't that too bad? Yes, I'll give a good scolding to the little rascal. Have a good time, Mrs. Matacek. Good night.
Aí depois ele é promovido, né? Ele é promovido, ele entra um outro no lugar dele, que aí é aquele, o Rudy, que é o que vai jantar lá na noite de Natal. Mas é muito tocante mesmo. A gente tem um microcosmo ali, tem o...
Com certeza,
o babacão da empresa, que toda empresa tem.
É claro.
É, tudo tem, né?
É o, que é o Joseph Schildkraut.
Aquele que quer ser rato do mundo, né?
Quer ser rato do mundo e tá ficando com a mulher do patrão.
É, né? E se faz de bonzinho, né?
Esse faz tá por bonzinho. Cima da carne seca, esse aí.
O Vadas.
Agora, uma coisa que eu acho legal nessa história dos dois, né? Porque dentro dessa coisa de humanizar esses personagens outrora coadjuvantes, tem essa questão deles estarem tendo um romance envolvendo emocionalmente por cartas e tal. E assim, a gente acaba desconfiando que é eles, depois confirma-se que é eles, mas só o personagem de James Stewart é que sabe da verdade, né? Uhum. E é engraçado que ele fala dela de uma forma... Ele é absolutamente encantado por ela quando fala dessa moça que ele troca cartas e tal. E é engraçado, até o Rafael falou isso antes, da a cigarreira que tem música lá. Que ela
toca
acha
Utichórnia.
Isso, que ela acha encantadora a cigarreira e ele acha um negócio horroroso. E é incrível, assim, fica uma sensação de que não só os olhos atrapalham, mas que quando você pega uma birra de alguém ou de alguma coisa, isso te impede de ver a beleza real, né? Vamos dizer assim, sim, porque ele é encantado pela moça das cartas. E é a mesma moça ali, mas só pelo fato dela gostar da cigarreira, ele já reduz ela aquilo, assim. É como se os olhos ou a birra atrapalhassem, né, de enxergar a verdadeira essência, assim.
E tem uma outra questão também que eu acho, pegando o gancho aí do seu, William, que também é aquela história, cara, quando a gente trabalha com uma pessoa e não vive com uma pessoa, a gente vê a pessoa de uma forma diferente. Porque o trabalho, claro, de certa forma, o trabalho embute um personagem, né, cara? Ele embute
com
algo
certeza,
ali, né?
Com certeza, Rafael. Com certeza.
Tanto é que é muito comum, cara. Às vezes você conhece uma pessoa no seu ambiente de trabalho, você vê aquela pessoa lá fora e fala, cara, não é a mesma pessoa,
não,
né?
Não. Sim, sim.
Muito
com
isso,
certeza.
Né?
Aí tem aquele momento em que ele o Kralik, né? O Alfred Kralik, personagem de James Stewart, fala... Ah, sim, assim, sim, debochadamente, né? Essa caixa vai agradar as pessoas que querem, como é que é? Escutar cigarros e...
Ah, é verdade, é.
E fumar doces.
É.
É aquele papo de vendedor, né? Eles começam a inventar mil... Ah, não, essa pessoa que quer comer um doce, aí vai... Tem que ouvir essa música várias vezes. Enfim.
Não, e aí ela encontra uma outra função. Ela fala assim, se você não quiser engordar, é bom a música. Porque você enjoa, você não vai comer
pois
tanto doce. Eu falei, cara, é genial isso aí.
Genial.
Né?
É papo de vendedor mesmo, cara. É um talento pro negócio.
É muito louco.
Mas essa questão dessa dualidade... Bom, isso é a base também dessa farsa constante dos filmes, né? As pessoas se passando por alguém que não são... ou troca de identidade, e geralmente a gente sabe o que está acontecendo, os personagens não sabem, isso é interessante demais, e eu acho bem moderno, né? Indo na linha aí do que você estava falando, né, William, porque é bem atual, né, essa questão até pelas redes sociais,
em
que as pessoas projetam uma imagem em relação a pessoas que elas nem conhecem na vida real. Então aqui você vê, eles são
e compram essa imagem,
apaixonados,
né, Alexandre?
São apaixonados pelo que eles conhecem das cartas. E, no entanto, pessoalmente, sem saber que são eles mesmos, se odeiam. E vivem como gato e rato ali.
É.
Né?
Miss Novak.
Yes, Mr. Kralik?
I noticed that you wore a yellow blouse with light green dots yesterday.
No, Mr. Kralik. As usual, you're mistaken. It was a green blouse with light yellow dots. And everybody else thought it very becoming. And I don't remember ever remarking about your neckties. And believe me, Mr. Kralik, if you think I couldn't say anything about your neckties, just ask Mr. Varish. So please leave my blouse alone. It's none of your business.
Então é incrível, né? São as mesmas pessoas. Como assim? Qual que é a imagem mentirosa deles? A real ou a da carta?
É. Né? Qual parte disso ali é real, né, cara? É, não, com certeza é bem moderno, assim. Traz pra atualidade a questão.
Eu gosto desse filme, cara.
Eu gosto muito também, cara.
Eu não consigo dizer desses três qual que é... Não consigo ranquear, mas esse eu acho que ele tem essa... talvez por ser o que eu vi primeiro e tal. E esse ar ali, meio capra dele, me pega muito, né?
Foi o que eu vi. É, não foi o que eu vi primeiro, que o primeiro foi o Ser ou Não Ser. Mas foi logo depois.
Tem uma cena muito parecida, né? Até com A Felicidade Não Se Compra, né? Daquela questão do.
É verdade.
De alguém que chega a tempo pra evitar um suicídio. Ou no caso lá não era bem um suicídio, né? Ele tava mandando um remédio errado lá, que na verdade era veneno, uma coisa assim. Mas pra salvar o outro, né?
Mas tem também a tentativa de suicídio do George, né? George Bailey.
Ah, sim, também.
Né? Claro. Também tem isso, é.
Óbvio.
Uhum. Muito legal, cara.
E esse filme, infelizmente, foi ignorado pela academia, sem nenhuma indicação, passou batido. Eram anos,
né,
difíceis, eram anos de concorrência alta.
Pois é.
É, se você pensar em 40, a gente tá falando do ano do As Vinhas da Ira e tantas outras coisas aí, né?
Difícil a competição.
É, difícil. Ele faz depois o Ser ou Não Ser, que a gente já comentou.
Filmaço.
Eu acho que daí, não sei se vocês querem comentar algum outro filme aí desse período, senão a gente segue pro O Diabo Disse Não, filme de 43.
To make a long story short, shall we say, I fell asleep without realizing it. And when I awakened, there were all my relatives speaking in low tones and saying nothing but the kindest things about me. Then I knew I was dead.
I presume your funeral was satisfactory.
Well, there was a lot of crying, so I believe everybody had a good time.
Eu acho que a primeira incursão, pelo menos dentre esses destaques no Technicolor, né, no filme colorido, e pô, ele abusa disso, né? São cores muito muito ricas, muito vibrantes.
Na abertura você já vê, né?
Nossa. Pô,
ele descendo a escadaria ali, você já sabe que tá vendo um negócio diferente aí.
Filme, né? Que puxa pro fantástico mesmo, né?
É, especialmente nas cores.
E outra, sim, a gente até não tá falando tanto, né? Mas já falou no Ninótica, claro, a gente estava ainda vivenciando um pré-guerra, um pouquinho antes do início da guerra. A Loja da Esquina, esse sim, já durante a guerra, mas é um filme que acaba sendo, dá para dizer, escapista, né? E desloca a ação para uma Budapeste ali do estúdio. E aqui também, 43 era o auge, né?
Era o auge.
Da Segunda Guerra, e esse filme foi acusado de ser um filme escapista, de ser um filme alienado, que não trazia nada de engajamento, porque acho que ele está muito acima disso, né? É um filme quase, eu vejo assim, humanista, né? Uma grande reflexão sobre vida, morte, envelhecimento,
claro,
amor, as perdas da vida, né?
Eu acho até que, se a gente for pensar que ele é um filme no auge da guerra, talvez, né? Digo assim, um cara que desce ao inferno, porque acho que o lugar dele é lá por tudo que ele fez, e ganha uma colher de chá do capeta. Porra, tipo, o cara furou o olho do primo, que era o orgulho da família, né? Seduziu a noiva do cara, traía a mulher, quando era tiozão, gostava de menina mais nova. Porra, das duas uma, velho. Ou o capeta tem o coração mole, ou eu, em termos de julgamento, eu sou pior que o capeta, então, cara. Por quê?
Não.
Né?
No entanto,
terrível,
o capeta manda, ele manda pra baixo a senhorinha só porque mostrou as pernas lá.
Pois é, cara. Pois é, bicho. Acho que o capeta se identificou com ele. Acho que o capeta... Não, pode subir, pô.
Eu acho que ele fica nesse meio termo, né, cara? Ele não é... Ele não se considera um cara reto, estreito, mas ao mesmo tempo ele não é um... Como que eu posso dizer? E talvez
o demônio,
ele seja...
O demônio fala isso pra ele, né? O personagem Laird Krieger, né? Ele fala, você não é bom o suficiente pra ir pro céu, ok, mas também não é mal o suficiente pra entrar aqui.
Tanto que ele desce por conta própria lá, né? Ou seja,
sim,
a autocrítica dele leva ele pra lá. Ele fala, não, eu vou pra lá, né? O capeta que manda ele subir.
O avô dele, que na verdade é um outro sacanão também, né?
Verdade, cara.
E foi moldado pelo Lubitsch com base no pai dele, porque o pai dele era um bom vivant. Que é, na verdade, até a filha do Lubitsch fala no documentário que o negócio de alfaiataria, quem tocava mesmo, quem ralava, era a mãe. O pai ficava sempre fora comprando os tecidos, as coisas para fornecer, mas ficava flanando, vivia flanando, era um bom vivant, sabia viver, ele não virou escravo da alfaiataria. E o pai era o modelo porque tinha, né, era mulherengo, aquela coisa toda. Então seria o modelo daquele avô do Charles Coburn, que é um personagem sensacional também.
Exatamente.
Sensacional.
Demais.
Eu adoro esse ator, cara.
E aí o personagem do Charles Coburn diz em algum momento que quando eu tiver, porque ele é bem mais velho, obviamente, né, ele fala, quando eu tiver lá em cima, se você se atrever a tentar entrar, eu vou te dar com uma vara, né? Vou te dar uma surra, você não vai entrar no céu, não. Então, depois até o diabo fala assim, não, pode subir lá, você não, ninguém vai, nem teu avô vai, pode deixar que ele não vai te bater, não. Ele chega a falar isso no final do filme, né? Mas a grande paixão da vida dele, apesar de ser extremamente mulherengo, era uma só, né? A personagem da Jean Turner, belíssima.
É verdade. É.
By the way, do you love Albert?
I'm marrying him, am I not?
Are you?
Yes, I am.
No, you're not. You can't. You haven't got the book.
What book?
How to Make Your Husband Happy.
Now look here, Cousin Henry. Albert's a fine man. Yes, he is. He's good and he has integrity. And he's full of high ideals.
Do you love him?
Well, I'm going to make him a very fine wife. At least I'm going to try my best.
Até aquela cena que ele vai conversar com aquela amante do filho, a gente acredita inicialmente que ele tá tendo alguma coisa ali, né?
Que ele tá flertando com
ela. Ele tá flertando, mas na verdade não é, né?
É, ele tá querendo dar uma abafada aí.
Exatamente.
Cara, eu não sei vocês, mas eu acho assim a química entre ele e a personagem que faz a Marta, a atriz que faz a Marta, não lembro o nome dela.
Jean Turner.
Isso, pô, eu acho a química deles assim meio distante, cara.
É, né?
Eu não sei, eu pensei, será que sou eu que pensei isso assim?
Não, então, eu acho que a Jean Turner, ela passa um pouco isso, assim, ela tem uma beleza plástica.
É linda, né?
Ela é lindíssima, mas eu sempre senti isso em todos os papéis dela. Ela tá naquele Amar foi a Minha Ruína, né? Filme de 45, e você sente lá isso, né? Ela parece sempre uma distante, assim, não é um amor, vamos dizer, voluptuoso, de não puxando pro carnal. Né? Uma coisa distante, como se você estivesse sempre diante de uma modelo, modelo que é linda, mas é icônica apenas, né? Não é
isso.
Tão humana. Eu entendo o que você está falando. Diferente do personagem dele, né? Que é extremamente aquela
emocional, coisa, né?
Da alegria de viver, né?
Isso.
Curtir a vida e tal, né?
Até apelidam ele de Casanova, né? O jovem Casanova.
Eu gosto muito a maneira como o Lubitsch usa as elipses aqui, né? A passagem do tempo, como ele vai jogando isso.
Then one birthday began following another. Faster and faster. Each year there were more and more candles and less... Yes, I became 45. Then came 46, 47. And I stopped counting.
E como ele é muito bom em fazer isso, né? Eu gosto muito também, por exemplo, um ladrão de alcova, como ele vai modulando o tempo também, como ele vai usando objetos de novo, né? Aqui ele usa muito a questão do bolo, né? Do bolo e tal, naquela mudança toda.
É verdade.
E o fato de quando ela foge também a segunda vez, a gente não entende muito bem porque ela fugiu e tal. E ele rouba ela duas vezes, na verdade, né? Ele rouba uma, depois ele vai lá e rouba ela novamente. E a segunda vez é com a participação
do avô,
né? Do avô. É. Que é muito bom aquilo também, né? O avô participando daquilo, na casa, tá? Aquela cena é sensacional. Quando ele chegou na casa do sogro, né? Que aquele sogro sulista, né? Um cara bem linha dura, mas que também vai amolecendo um pouco, né?
É um outro tema um pouco desse filme, essa coisa do
norte e do sul ali, né?
Das diferenças culturais ali, né? O rei da... Como é da vaca, da Mabel?
Isso mesmo, né? Os Strabbles.
Da vaca Mabel.
E é uma coisa... Eu gosto disso, tá? Esse sarcasmo. Eu acho que é um sarcasmo. A forma como ele retrata a elite, assim, essa gente endinheirada, como tudo meio abobalhado, assim. Eu gosto disso. Eu gosto disso.
É.
Eu acho que
essa
o cara...
é uma característica dele,
né? Não é? Parece muito, assim, quando, sei lá, quando Kubrick fez Doutor Fantástico, a maneira como ele trata os políticos. É tudo meio abobalhado, assim, meio... Eu gosto disso.
A gente tem a linha geral, né, dessa história, né? Esse cara, como vocês já falaram no início do filme, ele tá descendo a escadaria pra recepção ali do inferno, né? O chefe lá em pessoa, o senhor Foguinho, tá ali, né? E tá ok, quem é você? Tal, beleza. Só que não é assim, não. Você vai ter que provar. E aí, claro, né? Mesmo que você nunca tenha visto o filme, você sabe o que vai acontecer a partir dali, né? Uma série de flashbacks.
Sim.
Ele vai contando toda a história dele e no final vai voltar ali pra ver o desfecho. E, cara, esse tipo de narrativa já me conquista, assim, né?
Eu gosto
você
também.
Porque você tem legal. Ali uma história de vida que vai ser contada em diversas
e assim,
cenas.
E assim, né, Alexandre? Se você viu o filme no Brasil, o título já é um spoiler, né? Você já sabe que...
Pois é.
Pô,
pois é.
Sacanagem, né, cara?
Até tem uma confusão, né? Tem uma peça que tem esse título, o Heaven Can Wait.
Tem um filme também de 78, mas que não é remake, né? Aquele com a Remedy
então,
lá.
Então, exatamente. Esse filme de 78, ele é baseado nessa peça, que é outra história. É porque a peça teve o mesmo título, né? Mas é outra história.
É, eu sei que a peça é Harry Siegel, né? E o nome é também Heaven Can Wait. Heaven Can Wait.
Isso.
É, mas são histórias diferentes, né?
São, né? Sim.
O filme do Warren Beatty, ele morre em um acidente de bicicleta, ele morre jovem. E pelo que eu me lembro, faz muito tempo que eu vi esse filme, ele vai pro céu, mas depois acho que ele tem uma chance de voltar, né? Ele tem uma chance de voltar e tal. Como um anjo, eu acho, como
isso
um
mesmo.
Espírito, não é, né?
Como um anjo, enfim. Assim, ele usa uma roupa de esportista, não tem nada a ver.
Isso, não tem nada a ver, exatamente. É outra
essa
pegada.
Essa peça, inclusive, que também não tem conexão com o filme de 43, ela tinha sido adaptada já antes com outro filme, que é o Here Comes Mr. Jordan, né, que chegou a ser indicado para melhor filme. Não sei se vocês viram.
Não,
né?
Não vi não, bicho.
Aí, o de 78 é sim um remake, mas não do filme do Lube, de 43, e sim desse Here Comes Mr. Jordan, que eu não lembro de que ano que é. Então, uma confusão de títulos aí. Uma coisa interessante que o Rafael me chamou a atenção aí conversando em off e depois quando eu fui ler, é que essa reminiscência, essa história de uma vida, vamos dizer, é como se o cara estivesse escrevendo as suas memórias ali na frente do diabo e tal, né? A gente pode entender como se fosse o próprio Lubitsch contando, porque a gente está em 43 e o Lubitsch já começa a apresentar problemas de saúde, né? Mais sérios. Tanto é que daí há 4 anos, infelizmente, ele faleceria, né? Não sem antes ser brindado com Oscar honorário pela academia, né? Porque passou uma carreira aí de 30 e tantos anos.
De êxitos, né, cara? Carreira brilhante.
Inclusive, a terceira e última indicação foi nesse filme que a gente tá falando agora, que é O Diabo Disse Não, não levou. E então ele, prevendo que não lhe sobrava tanto tempo, quis fazer esse acerto de contas aí. Foi mais ou menos isso, né, Rafael, que você falou?
Eu me parece muito isso, né? Porque o Lubitsch, ele sempre foi um bom vivant também, né? Ele sempre foi um cara que aproveitou, viveu demais a vida, né? E
parece que mulherengo também,
amantes.
Né?
Hã?
Parece muito que era mulherengo também, você vai contar aí o desfecho, né?
Não, vamos contar, eu acho que vale a pena falar essa... É uma anedota interessante, porque o Lubitsch, ele tinha essa fama de mulherengo, de ter se relacionado com várias atrizes com quem ele trabalhou, e tem aqui a questão do o filme, o personagem principal, ele morre, isso não é spoiler, porque a gente sabe desde o começo, né? Ele morre e tal... E ele recebe, antes do momento da morte, né, a gente não vai ver, que tá fora de campo, mas ele recebe uma bela de uma enfermeira ali, né, uma enfermeira maravilhosa, e ele faz questão de mostrá-la se arrumando no espelho antes de entrar no quarto, uma mulher jovem, né.
Pois é, e ali me parece até que é a própria Jeanne Turner, não é?
Parece, exatamente.
Parece mesmo, eu também levei um susto na hora.
Me deu a impressão. E aí, aí rola uma piada, uma citação ali, mas que tem um fundo, né, claro, picante também, que ele fala alguma coisa assim pro diabo, que ela colocou uma, acho que o termômetro nele, esquentou muito o termômetro e tal, e ele morreu. O que dá a impressão que eles morreram fazendo sexo, né? Pelo menos, ele ficou muito emocionado perante aquela mulher muito bonita, não aguentou e morreu, né?
Mas tem uma porta no meio, né?
Tem uma porta no meio e dá essa impressão de que alguma coisa aconteceu, né? Ali entre os dois. Pois bem, o Billy Wilder conta uma história, né? Que o Lubitsch morreu na casa dele, ele teve um mal súbito, e qual que é a versão oficial? Ele teve um mal súbito, o mordomo dele abriu a porta e encontrou ele caído, acho que, não sei se caído ou sentado numa cadeira, no quarto dele, ali morto, já desfalecido. Ok, mas tem uma história que corre, que o Billy Wilder conta como verdadeira essa história, de que ele estava na companhia de uma moça quando ele passou mal. Era uma atriz, e ninguém sabe até hoje quem é essa atriz. Não sei se
Billy Wilder é conhecida. Sacana.
É uma história do Billy Wilder, né?
Cara, é sacana contar pela metade.
Pois é. Fofoca é essa,
aí,
né, cara?
Ele teria passado mal, ele foi ao banheiro, né? Aí quando ele percebeu que ele estava muito mal, ele voltou pro quarto, ele tentou colocar as calças, que ele estava sem calça, e aí foi ali que ele morreu. Ele caiu numa cadeira ali e tal e morreu. O mordomo foi até o quarto, a atriz estava lá ainda. O mordomo percebeu que ele estava morto, só que o mordomo, para aliviar o lado dessa atriz, levou a atriz embora para casa. Para tentar meio que abafar o caso, até porque poderia comprometer a carreira dela se fosse divulgado o nome dela e tal. Então o mordomo teve tempo de tirá-la de lá da casa.
Caramba.
Antes que a polícia chegasse. Tá, então é essa história que é contada.
Olha
então,
só.
Agora, eu não sei se foi o ato sexual que provocou aquilo, porque o Billy Wilder, ele é muito categórico, ele fala, ele não morreu durante, ele morreu pouco depois. Ele, né? Então, ou seja, já tinha terminado alguma coisa ali, ele passou mal depois e veio a óbito.
Pessoal, cuidem.
Não abuso,
eu quando contei essa história pro Alexandre, ele falou assim, cara, tô respeitando mais esse cara agora.
Não, porque é assim, né, entre morrer sofrendo e morrer, né, deixa, esquece,
morrer na batalha.
Não, viveu um último momento agradável, né.
É, agora, triste é a gente não saber quem é essa atriz, né? Poxa, é, mas tudo
também
bem.
Fiquei curioso também.
Billy Wilder e o mordomo levaram pro túmulo.
O Alexandre, tem aquela história da secretária dele também, né?
Ah, conta aí.
Tem essa história engraçada também, o Billy Wilder contou essa história também. Que ele foi, alguns anos depois que o Lubitsch morreu, o Billy Wilder foi visitar o túmulo do Lubitsch, né? Falei errado, do Lubitsch. E quando ele chegou no cemitério, ele olhou no lado do túmulo do Lubitsch e tinha um outro túmulo, um outro jazigo ocupado ali, né? Aí quando ele olhou o nome, eu não vou me lembrar o nome da secretária agora, mas ele olhou e viu que era a secretária do Lubitsch estava enterrada junto com ele ali, no mesmo terreno ali. Aí ele falou, caramba, né? Ele achou curioso, porque ela era a pessoa que datilografava todos os roteiros dele, né? Ele ia narrando e ela ia datilografando. E aí o Billy Wilder também tirou uma piada daí, né? Ele falou, poxa, né, até o final da vida e depois da vida, né? Ela quis ficar do lado dele para continuar datilografando as histórias dele ali no túmulo do lado dele, né? Então tem essa história engraçada também que o Billy Wilder conta. Uma curiosidade também.
Legal demais.
Tá aí um túmulo para você visitar, Alexandre, quando você for para lá.
Ué, Berlim. agora tem que ser a Alemanha, porque o último episódio foi Munique, foi Das Boot, e a gente concluiu dizendo que o submarino que foi usado na filmagem está em exibição permanente lá no estúdio Bavarian, lá em Munique.
Caramba,
tem
não
que
sabia.
Aproveitar Munique, Berlim.
Pô, que legal.
Vamos lá no cemitério judeu lá, ver o Ernst, ver a galera toda lá.
Que bom.
Senhores, palavras finais.
You're very talkative.
Posso começar?
Por favor.
Quero agradecer o convite para participar de um episódio especial. Gosto muito do diretor, do Lubitsch. Acho que os filmes muito bem escolhidos. São três grandes filmes, ótimos filmes. E, enfim, vejam os filmes dele. Acho que tem muita coisa ainda a ser descoberta. Acho que dá até para fazer mais um episódio, se você quiser, viu, Alexandre? Dá para fazer um parte 2 aí futuramente. Tem muita coisa boa.
Sim, sim. Ladrão de Alcova, Sócio no Amor,
Pode que colocar mais? o Barba Azul também, que você não viu. Que
Barba Azul
eu
não vi,
viu?
Também.
É, o Barba Azul dá pra colocar aí. Tem um Beleza. Gary Cooper bem legal também. Então, se vocês quiserem fazer um outro, tô dentro.
Beleza.
E acho que vai render bastante ainda.
É, e... tem gente que pergunta assim, poxa, vocês estão ainda fazendo podcast quase 11 anos. É, a gente tá. Mas realmente, eu e o Fred, né, que estamos capitaneando aí a coisa até hoje, mas realmente a gente já não talvez não tenha a mesma disposição do início, que a gente chegou a fazer, por exemplo, filmografia completa de Bergman, de Kurosawa, de Billy Wilder e tudo mais, né? No máximo a gente falava assim, não, vamos... destacar um pouquinho mais um outro filme, mas a gente vai passar por todos. A gente não consegue mais fazer isso. Eu não sei explicar por que, se é o cansaço da idade, mas a gente pelo menos está aqui homenageando o Lubitsch. A gente sabe que a filmografia dele é muito maior do que esses três filmes, quatro lá com Ser ou Não Ser, que a gente já tratou. A gente não quis aqui zerar a filmografia, nem encerrar o assunto, mas talvez chamar atenção para o cinéfilo, né, que está deixando passar esse cara aí, que como eu falei, né, hoje em dia ele, um Murnau, e a gente já fez um episódio sobre o Murnau também, Fritz Lang, a gente está devendo ainda, a gente já trouxe filmes do Fritz Lang aí, em episódios individuais, né, o Metrópolis, o M, o Vampiros do Düsseldorf, mas a gente está devendo ainda falar mais sobre ele.
Mas não entenda como uma crítica, tá? Eu tô dizendo que os três que vocês escolheram tá muito bem
não,
representado.
Imagina, não entendi assim não, só que eu é que às vezes falo, poxa, mas tem outras coisas boas que a gente não dedicou
alguns,
tanto.
Alguns anos atrás era uma prática mesmo, né? Pô, eu fiz com vocês esse do Bergman, fiz esse, pô, a gente fez Eisenstein e David Lean também. Porra, e era a filmografia toda, né, cara?
Aí, às vezes, tinha que separar. O Bergman, acho que foram quatro episódios, né?
Quatro episódios, cara.
Quatro episódios ali por volta de duas horas.
E a gente falou dos filmes de cinema, né, Alexandre? Nem falamos de filme dele pra televisão, por exemplo. Não falamos de nada disso. Mas é sobre esse episódio aqui ainda. Pô, eu tinha assistido Sócio Namoro, Adão de Alcova, a Madame do Barry, Ser ou Não Ser... Ninótica.
Outro que eu vi pra esse episódio, só que te interrompendo aí, foi o The Merry Widow, A Viúva Alegre, aquele com...
Esse eu tenho aqui, mas eu não vi.
Aquele com o... Pô, lembra aí o cantor francês, que eu esqueço sempre o nome dele.
O Chevalier.
Chevalier, Marie Chevalier, mon ami.
Fizeram vários filmes juntos. Fizeram vários.
E a Jeanette MacDonald. É. Excelente a dupla também, né?
Pois é. Eu não tinha assistido, a Lojinha da Esquina e não tinha assistido O Diabo de Sinão, cara. Então, pô, foi legal demais aí ter participado, né? Agradeço aí o convite, pô. E porque, assim, eu acho que a coisa mais legal de tu participar de uma coisa assim é você se obrigar a ver coisas que você não sabe quando que você iria tirar um tempo pra ver. Então, pô, agora é a hora. Isso é pra mim a melhor coisa.
Pra mim é sempre isso.
Pois é, cara. Isso é a melhor coisa.
Acabei conhecendo aí, revi esses, né, destaques e acabei vendo uns 3, 4, 5 aí que eu não conhecia.
Sim, revi o Ninótica e acabei vendo esses outros que eu não tinha visto. E, pô, sensacional, cara.
Isso aí. Galera, um abraço, muito obrigado, até a próxima.
Outro. Opa. Valeu.
Abraço.
Abraço. Attention, please, attention, we just came back from the coast. We brought a big director who was California's toast. He came from Germany and Mr. Zucker brought him fame. He went to Hollywood and revolutionized the game. He's the king of all directors, would you like to meet him now? Mr. Lubitsch! Mr. Lubitsch! Mr. Lubitsch, take a bow! Ladies and gentlemen, I want you to meet Ernst Lubitsch. Our director. To describe a Lubitsch picture, this is what we have to say. It's colossal, tremendous, gigantic, stupendous, the super special picture of the year. Marvelous. It's amazing, titanic, terrific, dynamic. It has a thrill, a throb, a laugh, a tear.